traz até você momentos de amor, paz e alegria. Através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus seja com você hoje, mais do que nunca, para que você veja que Ele é o mesmo. O que foi no passado, Ele é no presente e o será no futuro. Deus é grande e Ele não faz coisas pequenas. E Deus é perfeito. E Ele não faz nada imperfeito. Então, eu queria que você soubesse disso. E Ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer lhe dar uma vida nova, novinha em folha. Sabe aquele carrinho que você vai na agência e sente o cheiro de novo? Pois bem, Ele quer fazer você ter o cheiro de novo. Isso Jesus faz, faz a gente ter o Espírito Santo que nos faz exalar o cheiro de nova criatura. Criatura nascida do Espírito Santo. Mas vamos agora dizer como você pode mudar a sua vida. Como você tem poder, você tem autoridade para mudar a sua história, para fazer nova a sua história. Você tem autoridade para fazer o seu destino. Você sabia disso? Como? É, o destino já não está traçado? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não trabalha na sua vida para você ver se o destino vai levar você a algum lugar. Quando nós usamos o nosso intelecto, o nosso racional, quando a gente usa a inteligência, então a gente tem a opção, o poder de escolher, o poder de escolher o que é bom e desprezar o que é mal, o poder de escolher entre o certo e o errado. Quando nós temos a cabeça no lugar, obviamente, a gente vai seguir o caminho do bem e deixar o caminho do mal para trás. E aí nós vamos traçar corretamente o nosso destino, fazer o nosso destino. Pois bem, é isso que Jesus propõe para nós. Sabia disso? Veja só o que Jesus disse e diz hoje para você. Ele fala com você neste momento que está me ouvindo. Olha só o que, que Jesus fala para você. Olha, presta atenção. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele não disse: eu fui o pão da vida. Eu serei o pão da vida. Não, ele disse: eu sou. Quando Deus se identifica como eu sou, é que qualquer que seja o tempo, qualquer que seja a temperatura, quaisquer que sejam as circunstâncias, Ele é o mesmo. Ele é o pão da vida. Agora, a pergunta é: pão da vida é? Você sabe que todos nós gostamos de pão. Todos nós comemos pão, é ou não é? O fato é que Jesus está se identificando como a essência da vida. A essência da vida. Ele é a essência da vida. E ele diz, continua falando: aquele que vem a mim, aquele que vem a mim, não terá fome. Não terá fome. Quer dizer, vai ter o que precisa para a sua vida. Não o que quer para a sua vida, mas o que precisa, porque eu sou o pão da vida. E quem crê em mim nunca terá sede. Obviamente, quando ele fala de pão, ele está falando de alimento físico, mas espiritual, que alimenta o nosso corpo físico, a nossa alma e o nosso espírito, que é a palavra dele. E ele confirma isso no seguinte texto: quem crê em mim nunca terá sede. Quer dizer, quando a pessoa come deste pão que é Jesus, quando a pessoa crê nesta água que é Jesus, que é o Espírito dele, então ela nunca vai ter sede. Ela não vai passar fome, ela não vai ter sede. Ela não vai jamais ter sede. Quer dizer, que sede? Ele está se referindo aos anseios da alma. Ele está se referindo às necessidades da alma. E a maior necessidade da alma, qual é? Qual é a maior necessidade da nossa alma? A necessidade maior da sua, da minha, das nossas almas, é o sossego, é o descanso, é a paz. Então, quando você crê no Senhor Jesus, você deixa de ter aquela ansiedade, aquela preocupação constante. Você deixa de ser uma pessoa desassossegada, irritada, nervosa. Você deixa de ser uma pessoa que é carente. Por quê? Porque a água que Jesus nos dá de beber, ela satisfaz plenamente, perfeitamente a nossa alma. Por isso ele diz: quem bebe, quem crê em mim, nunca terá sede. Quer dizer, vai beber da água que Jesus dá, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a água da vida, que uma vez você bebendo dela, você vai deixar de ter sede. Além disso, você vai se tornar uma fonte de água viva. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus coloca isso para nós, à disposição de cada um de nós. Mas o que que você tem que fazer? Você tem que ir a Ele. Você tem que ir a Ele. Você tem que beber da água que Ele oferece. Mas como que eu posso comer desse pão, ô bispo? Como que eu posso beber dessa água, ô bispo? Agora, nesse momento que eu estou com fome, que eu estou sedento, que eu estou perdido, eu estou desanimado da vida, eu estou carente de tudo. O que que eu posso fazer para mudar essa situação melhor? O que que Jesus pode fazer por mim agora, neste momento, neste exato instante? Bem, quando você, quando eu, quando nós meditamos, lembra que eu falei que você tem que usar a inteligência? A razão, o seu racional? Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós pensamos na palavra de Deus, os nossos pensamentos vão sendo removidos e o pensamento ou os pensamentos de Deus vão sendo absorvidos e tomando lugar dos nossos pensamentos. E aí nós nos tornamos cheios fisicamente, quer dizer, satisfeitos, na alma, espiritualmente, absolutamente satisfeito, em paz. Quando você come da palavra de Deus, nesse momento, nós estamos falando da palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então, ele é o que alimenta o nosso ser. Ele é o que nos dá a vida. Ele é o que faz com que a vida tenha sabor. Se ele diz: Aquele que vem a mim não terá fome, diz com propriedade. Uma vez você colocando a sua fé inteligente na palavra dele, como que eu posso usar a fé inteligente? Dá licença um instantinho só. Como é que eu posso usar minha fé inteligente agora, nesse momento? Você pode ser pobre, você pode ser feio, você pode ser uma pessoa rejeitada, você pode ser a criatura, a última das criaturas desse mundo, a última. Se você está lá no final da fila, são mais de 8 bilhões de seres humanos. De repente você é o último da fila. Pois bem, presta atenção. Jesus faz você ser o primeiro. De último ele passa você para o primeiro. Como que é isso possível? O bispo me ensina, me oriente. Como é que eu posso fazer? O que, é que eu posso fazer? Então, como o último da fila, você tem o direito de pensar, de raciocinar. É ou não é? Não importa onde você está nesse momento. Você pode estar num hospital, num presídio, debaixo de um viaduto, num casebre, num barraco ou num palácio. Onde quer que você estiver, você tem o direito de pensar. Só isso. Você tem o direito de pensar. Aliás, um direito e um poder. Porque se você pensa como seus amigos, colegas, como o mundo fala, ensina, orienta, você está perdido. Porque ninguém pode te ajudar agora. É ou não é? Fala a verdade. Quem é que pode te ajudar nesse momento? Nesse momento de angústia, de tristeza, de vazio, de dor, de calamidade interior. Então, ninguém pode te ajudar. Ninguém. Mas, quando você pensa nas palavras de Jesus, aí você diz assim, peraí, Senhor, o Senhor diz aqui, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede, nunca terá sede. Então, neste momento, eu estou passando necessidade, eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou aqui perdido, não tem nada. Mas se o Senhor é verdadeiramente o pão da vida, aí entra a fé racional, porque você desafia Deus, você desafia si próprio, você prova a si próprio e a Deus. Você está provando a palavra dele, não é a palavra de um homem, não é o meu pensamento, não sou eu que estou prometendo isso para você, é ele, Deus. E ora, se ele é Deus, se ele existe verdadeiramente, e ele está vendo a sua necessidade, e você diz, olha, se o Senhor existe agora, nesse instante, me dá uma solução. O que eu faço? Eu estou com fome, eu estou com frio, eu estou com sede, eu estou desesperado, eu tenho dívida, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olha só, minha vida está estragada, está definitivamente estragada. Mas, o Senhor diz que é o pão da vida. Se o Senhor é o pão da vida, o Senhor não era, o Senhor é. O Senhor foi, o Senhor é e o Senhor será para sempre. Então, me mostre isso aqui, porque eu estou desesperado. Eu não aguento mais. Então, você está usando raciocínio. Não é uma afronta que você faz para com Deus. Não, de forma nenhuma. Você está apenas cobrando o que ele prometeu. Ó, o Senhor prometeu e eu estou necessitado. O Senhor disse, eu sou o pão da vida. E o Senhor diz que, aquele que vem a mim, eu estou indo a ti. Eu não estou te vendo, eu não estou te sentindo, eu não estou te tocando. Mas eu estou crendo nessa palavra aí. Eu estou crendo que o Senhor o Senhor é o eu sou. Então, se o Senhor é o eu sou, o Senhor é presente em todos os tempos. O Senhor está acima dos tempos, do passado, do presente e do futuro. Para o Senhor não há limite. Não há absolutamente nada impossível para ti. Então, se o Senhor é isso que o Senhor está a dizer, eu quero ver na minha vida. E eu preciso agora. Eu estou nos últimos momentos da minha vida. Eu estou dando os últimos suspiros da vida. Eu estou sufocado. Eu não aguento mais. Eu estou afogado nas minhas desgraças, nas minhas misérias. Eu estou desesperado. Ninguém pode fazer nada por mim. A não ser que o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, vem ao meu encontro. Porque eu não posso ir até o Senhor, mas o Senhor pode vir até a mim. Eu posso clamar, que é o que eu estou fazendo agora. Eu não posso ir até onde o Senhor está, mas o Senhor pode vir até a mim, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Então, minha amiga, meu amigo, quando a gente usa essa fé racional, inteligente, ousada, corajosa, mas é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. Mesmo que você tenha feito a coisa mais abominável deste mundo, não importa. Se você ousa a usar essa fé e dizer, ó, Senhor, eu não estou vendo, eu não estou te sentindo, eu não estou te tocando, mas eu creio nesta palavra. Você sabe que a palavra tem poder. A palavra tem poder. E a palavra não morre. Tudo passa, tudo cessa, mas a palavra do Senhor não cessa, não acaba nunca, jamais, em tempo algum. Então, eu apelo, eu suplico, eu rogo para o cumprimento desta promessa na minha vida agora. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, minha amiga, meu amigo, faça o seguinte, saia de onde você estiver, tome uma atitude, não só creia na palavra, mas, por exemplo, você pode ir numa igreja universal agora, nesse momento, da forma que você estiver, mesmo sujo, imundo, mendigo, não importa, pode ir. Então vá a uma igreja universal do Reino de Deus, você vai encontrar o homem de Deus que vai lhe dar aquilo que você precisa. Você pode ter certeza disso. Agora, se você está enclausurado, você está numa cama, num leito de dor, você está numa prisão, sozinho, ou numa, digamos, numa solitária, qualquer que seja o lugar, você vai dizer para Deus, ó Deus, eu não posso sair daqui. Eu não posso ir a lugar nenhum. Eu estou literalmente preso. Eu estou amarrado a uma situação. Então, venha aqui agora e atende o meu clamor. Faça isso e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu faço um desafio com você agora. Eu faço um desafio. Porque se Deus não ouvir o seu clamor neste momento, enquanto você fala, reclama, ousa a falar com ele, cobrando a promessa dele, cobrando o que ele prometeu, então eu deixo de pregar o evangelho. Eu deixo de pregar essa palavra. Tá bom? Faça isso. E enquanto você faz isso, nós vamos assistir um testemunho da Vanessa. A Vanessa estava nessa situação que você se encontra. Olha só o que ela fez para dar uma guinada de 180 graus, para mudar a sua vida. Olha só, ela determinou mudar o curso da sua história. Ela estava literalmente se encaminhando para o inferno, para o precipício. Mas uma palavra veio ao encontro dela. É a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. Ele é a palavra. Quando ele entra na cabeça das pessoas que pensam, então a coisa acontece. Vamos assisti-la, por favor. Preste atenção, aumenta o volume aí para que você não perca nenhuma das palavras dela, por favor.
Eu sou Vanessa Pontes, tenho 43 anos, Sou empresária no segmento de gestão de operações, em construção civil e facilities. Levava uma vida comum, digamos assim, no ponto mais para um padrão razoável, no ponto de vista da maioria das pessoas. Fotos com sorriso, carro do ano, toda a situação financeira necessária, mas por dentro a alma gemia muito. E para levar esse padrão de vida que eu levava, eu tinha que fazer algumas coisas que realmente alimentavam ainda mais a dor do vazio. Eu tinha envolvimento com entretenimento constante, mas era uma vida de fachada. Eu até costumo dizer que eu vivi 15 anos uma farsa, porque outra mentira me impediu de chegar à Universal. Então eu acreditava numa igreja que roubava dos pobres, e o incidente na época do Maracanã, que marcou muita gente, também me marcou, no sentido de que apareceu na televisão. Então, como é que as pessoas ainda não se dá vontade de ir lá e acordá-los, mais ou menos nesse sentido? E era uma coisa inimaginável. Eu tenho uma tia que ela é obreira da Universal, e ela sempre me questionava em relação a me convidar, enfim. E eu não era mal educada, dizia sempre assim, era bem direta. Dizia, tia, olha, a senhora, eu respeito a sua escolha, não concordo, mas se a senhora quer ser enganada, a senhora fique na sua enganação, eu não vou. E vivia minha vida em paralelo, supostamente, de fora, né, para as pessoas de fora, uma vida boa. Só que essa vida boa, ela era baseada em servir aos encostos. Eu tinha pactos que me faziam. Eu fui apresentada aos encostos quando eu nasci. Minha avó era mãe de encosto. E aí eu cresci com aquela responsabilidade de, quando eu tivesse a idade suficiente, servir, fazer a cabeça, né, como eles chamam, e servir aos encostos, fornecendo, segundo eles, né, a questão de fornecendo o meu corpo para que fosse utilizado por um espírito fazer o bem para as pessoas. Então, essa era a visão. E eu, quando eu cheguei na idade necessária, de 17 para 18 anos, minha mãe trabalhava em um hospital e conhecia um segurança que ele ainda, na verdade, pai de encosto. Então, falou para ela, falou, olha, sua filha tem uma mediunidade muito forte, ela foi prometida e ela tem que fazer, ela tem que colocar o corpo dela à disposição para ser usado por um espírito para fazer o bem para as pessoas. Foi com essa mentalidade que eu cheguei na casa de encosto e comecei a fazer o que a gente chama de serviço mesmo. Então, a gente fornecia, a gente chama de cavalo, né, para que você tenha o acesso, o espírito tenha acesso a quem ele precisa fazer supostamente o bem. Então, eu tinha pacto com dois encostos em si, que elas me garantiam que eu tinha todas as condições necessárias. Só que, para ter essas condições necessárias, elas também me cobravam, não só eu estar na casa de encosto para servir de instrumento para elas, mas também eu não poderia fazer nada por vontade própria. E chegou um ponto que eu não aguentava mais. E eu cedi, digamos assim, né? Tanto que eu havia feito um pacto, e eu cedi, eu falei, não, eu não quero mais. E aí esse pai de encosto me disse, você vai, mas você vai voltar. Com todo mundo é assim. Se não volta de um jeito, volta de outro, ou volta dentro de um caixão. E aquilo, mesmo assim, eu fui bem resistente e saí. E tudo que eu havia conquistado, eu fui perdendo. A empresa próspera, não no sentido, né, a empresa com financeiramente bem, os relacionamentos que supostamente, hoje eu sei que não eram relacionamentos estáveis, mas qualquer relacionamento também eu fui perdendo. O fundo do poço foi quando faltava R$8.500 na época, em 2014, para eu suprir a folha de pagamento. E nisso eu já tinha pego empréstimo com banco, com agiota, já tinha vendido os veículos, vendido veículos de passeio, né, caminhonete, enfim, patrimônio em si, não tinha mais nada. E aí eu fui para na época ele era como se fosse um mentor nos negócios, né? Uma pessoa de idade bem mais avançada, que tinha uma notoriedade na minha cidade e no meu segmento. E fui pedir para ele, falei, olha, você, tal fulano, ciclano, tal, todo mundo já me emprestou. Você consegue me emprestar R$8.500 que eu tenho que cobrir minha folha de pagamento? Não, Vanessa, eu não consigo. E aí eu, caramba, eu vou te dar. Falei, não, eu não quero, porque eu sempre fui muito orgulhosa nesse sentido de não dar o braço a torcer para ter nada de ninguém. E para eu te dar esses R$8.500, Eu quero você por tantas horas. Eu falei, tudo bem, imaginando ser uma conversa. E depois eu verifiquei que seriam horas de prostituição. Esse foi meu fundo do poço. Eu me prostituí por R$8.500 por algumas horas com esse senhor para comprar, honrar minha folha de pagamento. Eu já devia todo mundo, eu não tinha patrimônio, não tinha empresa e acabou que eu não tinha nem moral, nem dignidade mais. E aí foi assim que eu cheguei até a Universal. Foi a última porta, digamos assim. E cheguei com a mentalidade, olha, eu se realmente fazem lá tudo o que dizem que fazem, eu vou ver agora, porque senão não tem mais para onde ir. Ainda tinha um pouco de preconceito, mas não tinha outra alternativa, então é aquela questão assim, sabe, você tá com sede, só tem aquela água suja, vou beber dessa água suja para não morrer de sede. Quando eu cheguei e ouvi a palavra e recebi a direção, né, que o Espírito Santo dá através de cada homem no altar, cada homem de Deus que está no altar, eu entendi muito rápido. Então, cerca de 2 semanas, enfim, eu já tinha me decidido batizar nas águas e intensifiquei minha busca. Foi aí que eu tive um encontro com Deus, recebi o Espírito Santo, porque eu percebi que Ele realmente havia me perdoado, e Deus tinha me perdoado. Se quem pode te julgar e te perdoou, quem é você para não se perdoar? Então eu me perdoei, e com o recebimento do Espírito Santo, o que antigamente era um vazio foi totalmente preenchido. Eu imagino que se aos 17 para os 18 anos eu não tivesse tido o preconceito que eu tive e tivesse realmente aceitado o convite da minha tia, tivesse realmente buscado a Deus, eu teria pulado essas quase 15 anos de sofrimento, que foi o tempo que eu servi aos encostos. Então, para ver o impacto que uma notícia falsa causa. Então, não foi só na minha vida, eu tenho certeza que foi na vida de muita gente que sofreu por causa de uma mentira. Hoje em dia, a gente tem acesso a sondar as informações, a verificar a veracidade, mesmo assim ainda tem muito, né? Mas naquela época era mais difícil ainda. Então, o que se divulgava, ainda mais a função da mídia, era o quê? Era noticiar algo que supostamente era verdadeiro. Então, o que se divulgava era o que a gente acreditava. Então, eu não tive essa oportunidade, e aí eu vivia outra mentira, que era a questão de ter tudo, supostamente, né, que o mundo teoricamente nos dá, mas por dentro estava um vazio enorme, assim, era como se fosse uma vontade gigantesca de colocar a mão aqui dentro e rasgar tudo, porque era uma dor muito grande. Aquelas fake news do passado que me fizeram justamente demorar 15 anos para me render, chegar ao fundo do poço para poder procurar realmente ajuda através da Universal, elas ainda existem e a gente é alvo todos os dias. Eu, por exemplo, tive um incidente há um tempo atrás de que uma pessoa da família me passou um vídeo, né, um vídeo editado, é claro, pelo WhatsApp, onde, olha só a igreja que você vai. Será que vendo isso você ainda continua? Vanessa, não é possível, você é inteligente, enfim. Aí a gente passa, a gente aproveita para evangelizar, é claro, mas passa por isso. Ou seja, até aquilo ali chegar no meu WhatsApp, passou por muita gente. Você que vê alguma coisa que você acha que realmente é verdade ou mentira, vai lá e veja se é verdade ou mentira. Tenho noção do valor da minha alma, então eu zelo por ela todo dia, porque eu tenho noção de que é algo, o valor é imensurável, é claro, mas é algo extremamente precioso. E para eu justamente continuar tendo o Espírito Santo na minha vida, continuar tendo acesso a tudo que Ele faz de maneira tão maravilhosa, eu tenho também que me esforçar todos os dias. O Espírito Santo é literalmente meu tudo.
Como falar?
Não sei se você observou de tudo o que a Vanessa falou, tem uma coisa que fica muito claro para mim, muito claro. Sabe o que, que é? Quando ela estava no fundo do poço, ela foi na Igreja Universal e ouviu uma palavra. Lembra que ela falou? Ela ouviu uma palavra. Uma palavra. E aquela palavra penetrou dentro do seu intelecto, do seu racional. E ela logo entendeu. Ela logo entendeu. A mente da gente, pessoal, presta atenção. A nossa mente, ela está sempre pronta para receber o que vem. Seja palavra boa ou seja palavra má. Depende da palavra, ela vai ser... Ela vai receber, vai processar e vai aceitar ou não. Depende da nossa cabeça. Se a pessoa ouve uma palavra que traz esperança, traz confiança, traz fé, produz uma convicção dentro do nosso cérebro, então, nós levamos a nossa a vida, a nossa alma, nós colocamos a nossa vida 100% nessa palavra. Nós apostamos todas as nossas fichas nessa palavra e a coisa muda. E essa é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Deus falando com os que têm ouvidos para ouvir. Se você não tem ouvidos para ouvir, claro, não vai acontecer nada. Mas se você tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus que é Espírito, que é verdade, que é o pão que desce do céu para você hoje, que é a água da vida, que faz da sua vida uma fonte, uma bênção, então, minha amiga, meu caro amigo, somente aqueles que tem um pouquinho de inteligência, um pouquinho de racional. Só aqueles que pensam, bebem dela e têm as suas vidas transformadas.
A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida.
Vamos assistir mais um testemunho, que é o Tiago. O Tiago é bancário. E ele, com 36 anos, hoje tem razões de sobra para falar com propriedade do que a palavra de Deus fez na vida dele. Vamos assistir.
Eu tinha um vazio muito grande na minha alma, uma vontade de morrer. Eu andava de cabeça baixa. Eu era aquela pessoa que andava olhando para o chão. Eu cheguei a ficar 8 dias dentro do meu quarto sem ver a luz do sol. Eu sou Thiago Pozzi de Oliveira, tenho 36 anos e sou bancário. Eu era uma criança normal, um pai, mãe, uma família comum, uma família brasileira comum. Mas aos meus 9 anos aconteceu um fato na minha vida que marcou demais e me traumatizou. Numa sexta-feira, a minha mãe, ela passou mal e depois eu vi saber que foi uma parada cardíaca, foi dentro de casa, e ela foi para o hospital e voltou para casa à noite, não foi diagnosticado direito, e no sábado pela manhã ela passou mal de novo, mas aí mais forte. E foi horrível a cena, eu me lembro ainda dos flashes da cena na minha mente, o meu pai carregando ela do banheiro para o quarto, porque ela caiu no banheiro, ela estava agonizando, virando os olhos, foi uma cena horrível, eu vendo aquilo tudo, e colocaram ela no carro às pressas para socorrê-la, e a última vez que eu vi a minha mãe viva, foi ela me dando tchau pela janela do carro. Ela estava deitada no colo da minha avó. E aquilo me marcou demais, porque eu não me despedi, eu não entendi, foi uma morte muito brusca. Eu sei que não há morte mais confortável, mas foi muito brusco, foi de repente. Eu me lembro que eu estava tomando banho e a minha avó chegou com o meu pai do hospital na segunda-feira. E quando eu olhei para o rosto do meu pai, eu já sabia, dentro de mim. E ele veio e confirmou a notícia: olha, filha, sua mãe faleceu. Eu passei a evitar as pessoas. Criou-se em mim uma revolta muito grande de tudo e de todos, porque eu não entendia o porquê que a pessoa mais próxima minha tinha falecido. E é interessante, eu me lembro que eu me perguntava, porque eu era próximo da minha mãe, não do meu pai. E eu me perguntava assim, poxa, por que teve que ser ela, né? É difícil dizer isso, mas eu pensava assim, por que não foi ele? Eu me lembro que em pouco tempo o meu pai engatou alguns relacionamentos e ele engatou um relacionamento específico que ele, muito rapidamente, ele se envolveu e essa moça foi morar na nossa casa, na casa que minha mãe construiu com ele. Então ali estava uma mulher que eu não conhecia, entre aspas, substituindo aquela pessoa que foi tirada de mim tão bruscamente, que é a minha mãe. Até que um dia, aos 16 anos de idade, eu tive uma briga terrível com ela, de agressões, inclusive físicas, de jogar objetos um no outro. E naquele dia, aos 16 anos, eu decidi sair de casa. Eu arrumei uma mala e fui embora de casa. Eu me vi dentro de um, digamos assim, de um barraquinho com a minha avó, que só tinha apenas uma porta de entrada e uma janelinha pequena na frente. E eu me vi morando ali, sem profissão, sem dinheiro, sem trabalho, sem autoconfiança e com essa depressão muito grande dentro de mim, esse vazio, esse desejo de morrer. E aí começaram os problemas psicológicos ainda maiores, porque aí eu já comecei a ter insônia, eu tinha medo do escuro, eu tinha pânico. Então eu me recordo que eu fui trabalhar, eu estava trabalhando temporariamente, e eu cheguei do nada lá para o meu chefe e falei, eu quero demissão. E eu me lembro que ela se espantou, ela falou, poxa, mas a gente ia te promover, por que que você está fazendo isso? Não faça isso não, você é um bom funcionário. Eu falei, não quis explicar, não quis entrar em detalhes. E eu me lembro que eu saí e fui embora. Assim, larguei mais um trabalho. Cheguei em casa, comuniquei a minha avó, ela ficou muito triste, porque eu era uma bomba relógio, né? E nesse dia, eu fui na casa de um conhecido meu, de um primo meu, e nesse dia eu estava até bebendo, eu estava bebendo com ele lá. E Eu me lembro que eu virei para ele e falei assim, eu não aguento mais. Poxa, eu preciso de ajuda. Você não conhece um lugar assim que eu possa buscar ajuda? Foi assim, espontâneo. E ele falou, eu conheço sim. Inclusive, eu ia nesse lugar e com a minha mãe. E lá eu sei que você pode encontrar ajuda. E esse lugar era a Igreja Universal. E ele falou, vamos, o culto deve ser seis da tarde. Eu me recordo, foi numa terça-feira. E eu me arrumei e fui. Cheguei na igreja dessa forma, numa terça-feira à noite, os meus olhos se abriram. Daquele dia em diante, eu nunca mais saí. Porque eu vi ali, através do que foi dito, através da palestra que o homem de Deus deu aquele dia, das orações, parece que eu acordei de um sono, de um pesadelo terrível. E ali começou um processo de reconstrução. Eu, sinceramente, me tornei uma outra pessoa, porque eu tive primeiro que me libertar de toda aquela bagagem emocional, daquela criança que perdeu a mãe tão bruscamente, dos conflitos com minha madrasta, com meu pai. Primeira coisa que eu fiz foi perdoar, foi liberar esse perdão. Essas mágoas me faziam muito mal. Eu perdoei o meu pai, eu perdoei a mulher dele, eu perdoei as pessoas. E ali eu comecei a me tornar uma pessoa leve, eu comecei a aprender que eu podia sorrir, mas não para disfarçar. Eu me libertei rapidamente da depressão. Aquilo que hoje para as pessoas é uma montanha muito grande se ver livre da depressão. As pessoas buscam em remédios e não acham em terapias. Eu lembro que eu me libertei muito rápido da depressão, né? Sem tomar nenhum tipo de remédio, só com a fé mesmo. Porém, o que de verdade marcou a minha vida é que teve um dia em especial que eu estava em um desses cultos, num culto de domingo, e eu, naquele dia, eu me entreguei para Deus completamente. Eu lembro que eu perguntei para Ele, Senhor, o que que o Senhor quer de mim? O que que o Senhor quer que eu te dê? E eu me lembro nitidamente que na minha mente, Deus, Ele falou, eu quero que você entregue a sua vida para mim. E naquele dia eu me entreguei completamente. E eu, naquele dia, eu saí daquela reunião diferente. Aquele dia Deus entrou em mim. Parecia que eu tinha nascido de novo mesmo. Eu olhava ao meu redor e eu estava diferente, eu estava feliz. Eu estava em paz, eu tinha uma vida, eu era forte. A impressão que eu tive aquele dia é que eu estava limpo. E a partir daquele dia tudo foi diferente. A partir daquele dia, que foi o dia que eu recebi o Espírito Santo, tudo foi diferente na minha vida. Tudo aquilo que eu não tive, que foi uma família, né? Minha família foi destruída por conta dessa morte precoce da minha mãe e os conflitos. Hoje eu sou casado, a minha esposa é maravilhosa. Nós somos casados e temos dois filhos lindos. A gente vive aí um pedaço do céu. E tudo foi por conta do Espírito Santo. Aquele dia ficou marcado na minha vida. De uma pessoa depressiva com pensamentos suicidas e homicidas, de se espraguejar, de andar de cabeça baixa, rapidamente eu comecei a me tornar uma pessoa confiante, firme, sorridente. Eu comecei a ter alegria, propósito, significado para a minha vida. Os pensamentos suicidas e homicidas, eles desapareceram de dentro de mim, assim como quem tira com a mão. Mas eu tenho certeza que foi porque eu entreguei a minha vida para Deus, assumindo um compromisso com Ele, e eu fui limpo. De fato, eu fui limpo. E o principal, a paz. Eu costumo dizer que o que eu tenho dentro de mim, nada pode pagar. Nada. O que eu conquistei naquele dia, que foi a presença de Deus, nada pode ser mais importante do que isso. Isso me faz ter paz. Eu sou muito feliz, graças a Deus.
Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias sem encontrar uma única gota de água. E com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água. Quando estamos com muita sede, não conseguimos pensar em nada, a não ser em o mais depressa possível saciá-la, não importa onde estiver. Assim como nosso corpo não sobrevive sem água, a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo. Nenhum líquido consegue substituir a água. Nada neste mundo substitui o Espírito Santo. A humanidade vive inventando coisas para que pelo menos por alguns instantes tenham a sensação de sua sede saciada. Porém, quanto mais bebem do líquido podre que este mundo oferece, se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa, poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente são aqueles que têm muito dinheiro, fama, que se casaram com homens ou mulheres belíssimas, mas são infelizes. Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação. Já havia passado por 5 casamentos e estava se aventurando em mais um, mas continuava frustrada, buscando em relacionamentos a felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede.
Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna.
A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não o terem recebido, pois desejam mais a solução de um problema, uma conquista, do que o Espírito Santo. Não se deram conta ainda que o recebendo primeiro, não precisarão mais correr atrás das bênçãos, pois serão a própria fonte, jorrando vida por onde passarem. Quem está sedento, cava até achar o rio da água da vida.
Era como se eu estivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água. A minha alma, ela estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande. Era algo que eu coloquei toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento. Até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter. Uma certeza que Deus, ele tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar.
Você tem sede? Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus te invocamos. Foi o Senhor quem transformou a vida das pessoas que nós tivemos os testemunhos durante esse programa, meu Pai. E isso acontece porque a Tua palavra se cumpre, porque o Senhor comprou esse direito. O Senhor Jesus, quando morreu na cruz, não o fez para que as pessoas olhassem ou lembrassem e sentissem pena. Não. O Senhor não fez aquilo para se tornar um mártir, mas o Senhor fez aquilo para pagar o preço da nossa redenção, da nossa salvação. E existem pessoas, meu Deus, que estão pagando um preço alto, estão sendo açoitadas pelo mal, sofrendo com perturbações, terror noturno, pessoas que veem vultos, ouvem vozes, pessoas que sofrem com depressão, com pânico, com medo, com pensamentos de suicídio. Ó, meu Deus, seja lá qual for o problema que essa pessoa tenha, que ela seja livre agora, que o Senhor faça valer o sangue vertido na cruz e essa pessoa tenha libertação, transformação. Toca, meu Pai, em todos os que nesse momento oram conosco, católicos, evangélicos, espíritas, pessoas que estão perto, pessoas que estão longe, nos presídios, nos hospitais, nos asilos, onde a nossa transmissão estiver chegando agora, chegue a luz, chegue a paz, chegue a vida. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém e graças a Deus, amém, graças a Deus. Olha só, a água está consagrada e você que está agora sofrendo, ao beber dela, você vai beber o remédio do céu, crê nisso, tome posse disso, vamos participar.
Deus se importa com um filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus se importa com o sonho que você investiu e que virou fumaça, com essa dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições.
Muito bem, eu quero lhe fazer agora um convite, porque se essa oração, se o beber da água já lhe fez bem, você não tem ideia do que será você participando presencialmente nessa sexta-feira. Hoje é feriado, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, e não há dia melhor para você reivindicar o direito que Jesus lhe deu através do que ele fez na cruz. Inclusive, nós vamos estar dando para as pessoas hoje gratuitamente o sangue do Cordeiro, assim como o povo de Israel fez aliança com Deus e eles marcaram a porta de casa com o sangue do Cordeiro. E o anjo da morte, a praga, não pôde entrar naquelas casas marcadas. Puxa vida, a gente está vendo a nossa sociedade sendo atacada espiritualmente, em forma de vícios, em forma de separação, em forma de discórdia, em forma de doenças, né? As pragas se multiplicam dia após dia, problemas espirituais.
Nessa sexta-feira, você vai receber o sangue do Cordeiro, um algodão encharcado. Nós vamos consagrar, você vai levar para casa e você vai marcar a porta da sua casa. E nós vamos estar fazendo uma oração muito especial para que Deus traga proteção para a sua casa, para a sua família. Você pode estar conosco agora às 15h, a próxima reunião aqui no Templo de Salomão, e depois nós vamos estar juntos pessoalmente às 18h, hoje uma reunião especial por ser feriado, às 18h, Avenida Celso Garcia, número 605, no bairro do Brás.
Na 10ª praga enviada contra o Egito, a morte dos primogênitos, nas casas onde aquele mal pôde passar, um intenso sofrimento devastou famílias inteiras. Mas havia uma forma de se evitar aquele mal. E quem deu ouvidos teve proteção. O sacrifício de um cordeiro, marcando a porta de cada casa com o sangue, mostrava ao mal que naquele lugar ele não podia entrar. Nesta Sexta-feira Santa, dia do sacrifício do Cordeiro de Deus, você receberá gratuitamente o elemento para marcar a porta da sua casa, representando a proteção da sua família. Às 15h e excepcionalmente às 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar.
Bom, a direção já foi dada, você já sabe o que deve, o que precisa fazer. Deus te ilumine. Até o nosso próximo encontro.
Deus se importa com você. Depende de você pra ser a última lágrima que você chorou, porque chegou o tempo de vencer. Deus se importa com você. Só depende.